geral, mas como não queremos copiar, porque já no passado fizemos isso e correu mal, vamos fazer alguma coisa diferente. E do ponto de vista jurídico, faz-nos nada que tenha a ver com o seu título. Diz apenas e só, o preço que as pessoas pagarão será o preço do mercado regulado, qualquer que seja a empresa que lhes forneça o gás. Mas no título diz que o projeto de lei não é para o preço que as pessoas pagam, é para a forma que as empresas têm para acesso ao gás. Bate uma coisa com a outra? Não. Mas é a proposta, chega, percebe-se claramente que não sabem do que estão a falar e, acima de tudo, que no que toca ao conteúdo das propostas, fica um vazio enorme, que é o normal do Chega. Quanto ao PCP, dizer que nós acompanhamos a proposta que está em cima da mesa, já votamos várias vezes lado a lado em defesa do mercado regulado e consideramos que sim, quando o mercado regulado é colocado em cima da mesa em comparação com o mercado livre, tem ganho, quer no gás, quer na eletricidade também, disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Partido Socialista.
Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, depois de alguns minutos de intervenção, penso que podemos de facto fazer um balanço em relação à fórmula como a política energética ou transição energética do país tem acontecido nos últimos anos. Conseguir reduzir 1.6 gigawatts de energia térmica e não fazer depender o sistema energético, apesar de uma crise absolutamente incrível energética à escala europeia, prova bem que todo o modelo de investimento em energias renováveis, seja pela via hídrica, seja pela via eólica, ou também pelos projetos de energia solar que temos em curso, provam bem a possível dependência que nos próximos tempos temos em relação às energias fósseis no país face ao espaço europeu. A possibilidade dos comercializadores retalhistas do mercado liberalizado de gás natural que fornecem clientes até 10 mil metros cúbicos e indexam o preço do contrato à tarifa transitória de venda a clientes finais, em teoria, não se vê inconveniente. Que um comercializador possa apresentar um preço indexado à tarifa regulada, ainda que o termo indexado levante algumas dúvidas, em boa verdade, o facto de o preço estar indexado a qualquer tarifa não significa que este preço seja equivalente ao da mesma tarifa, mas apenas que o mesmo varia em função dessa tarifa. Pode, portanto, o preço constituir um adicional ou spread a esta tarifa. Nada dizendo o diploma sobre se pode ser aplicado um spread, nem sobre qual o valor de tal spread. Permitir ainda que comercializadores que pratiquem tais preços possam ser fornecidos pelo comercializador de último recurso grossista, à semelhança do que sucede com os escuros retalhistas. Os comercializadores de mercado foram abastecidos pelo escuro grossista. Tal possibilidade apenas poderia ser considerada nos contratos em que o preço praticado fosse igual ao da tarifa. No escuro grossista, exerce a atividade de aquisição de gás para fornecimento ao retalho, no comércio nacional, e não para os comercializadores de mercado, por sua vez, determina ainda que o escuro grossista admite as quantidades de gás que sejam solicitadas. As normas legais em causa obrigam o escuro a abastecer o escuro retalhista e não comercializadores de mercado. São diretamente vigente e não estarão na plena disponibilidade do legislador na medida em que na prática derivam a modificação operada em 2006, de 14 de outubro de 1993. Nesse sentido, numa qualquer decisão de alargar a todo o universo os comercializadores de gás natural, o acesso a tais formas de abastecimento poderá incrementar substancialmente os riscos jurídicos associados à litigância. Há propostas menos claras quanto ao objetivo pretendido. Se o acesso dos comercializadores em regime de mercado como adquirentes de gás natural ao fornecedor e a condições de aprovisionamento do CUR grossista, se o acesso dos comercializadores em regime de mercado às tarifas reguladas, na qualidade de fornecedores e clientes de mercado regulado, ou se ambas. O fim das tarifas reguladas do gás e de eletricidade, fim esse atualmente previsto para 31 de dezembro de 2025, desde que esta, até o momento, a generalidade dos clientes finais de gás natural e eletricidade transitaram livremente para o chamado mercado liberalizado, demonstrando que os preços e condições oferecidas em regime livre são, regra geral, mais competitivos que os do regime regulado. Efetivamente, a atual conjuntura de volatilidade de preços tem levado a aumentos substanciais do gás e eletricidade, justificando a adoção de medidas excepcionais para a proteção dos clientes finais, como permitiu o regresso ao regime das tarifas reguladas de gás natural. O Governo e o PS adotaram uma série de medidas que nos últimos meses nos permitiram mitigar os efeitos da guerra na Ucrânia, afetação das receitas do Sistema Elétrico Nacional, procedimentos, a simplificação dos procedimentos para as renováveis, adoção do mecanismo ibérico, a botija solidária, o reforço da afetação de receitas também em junho de 2022, novamente ao Sistema Energético Nacional, o início da vigência do mecanismo ibérico, o aviso do Plano de Recuperação e Resiliência a apoiar o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia renováveis, o regresso à tarifa regulada do mercado de gás natural, reforço da dotação do Programa Edifícios Mais Sustentáveis, o apoio de 10 euros que entra em vigor a partir do dia de ontem por mês à compra da botija está disponível a partir de 20 de outubro para consumidores domésticos, beneficiários da tarifa social ou prestações sociais mínimas. Também a forma como o operador logístico de mudança de comercializador tem funcionado nos últimos tempos representa bem as 63.208 famílias que decidiram fazer esta mudança, disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todas e a todos e os cumprimentos também pelas iniciativas que estão em discussão e que todas fazem uma crítica que é preciso começar por fazer ao Governo, que é uma crítica da falta de medidas diretas aos consumidores, diretas às famílias, diretas às faturas das empresas que não existiram até agora. O Governo entretém o país e entretém o Parlamento com umas medidas de impacto muito duvidoso, medidas entre as quais esta que a Iniciativa Liberal, por exemplo, quer hoje remendar. O Sr. Deputado Bernardo Blanco quer fazer aqui uma emenda, que não sei se vai sair pior que o soneto, porque o soneto é mau. É um soneto de mecanismos ibéricos de eletricidade, em que os franceses aquecem com a nossa energia, os espanhóis escrevem e falam e nós aqui fazemos uma espécie de playback que nem mandamos, nem fazemos nada. É um soneto de dinheiro reciclado, de programas reciclados. O Sr. Ministro do Ambiente anuncia 3 mil milhões de euros de injeção para fazer face à crise energética, quando 2 mil milhões já estavam no sistema, já pertenciam ao sistema, sem um pingo de humildade de admitir que já estavam, já agora por obra do PSD, que já eram receitas das tarifas e que aguentam as tarifas, e um soneto de intervenções de mercado como esta. Acho que convém também deixar esta dúvida à Iniciativa Liberal, porque faz menção aos contratos de take or pay que a Galp tem com a Nigéria, que são contratos vantajosos, que a Galp está obrigada a vender a um preço regulado ao CUR. Ou seja, ao CUR, que é quem vai receber todos estes consumidores, todos estes clientes. Era importante a Iniciativa Liberal garantir ao Parlamento, descansar o Parlamento, que não existe nenhum risco desta alteração que faz, e o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro já lembrou isso aqui, que esta alteração que faz não configura um pretexto para a Galp dizer assim, bem, se assim é, eu agora vendo ao preço que quero e não respeito essa regra. Se isso acontece, as tarifas disparam 50%, 60%, 70%, 80% nesse próprio dia. Eu não sei se a Iniciativa Liberal teve este cuidado ou não, se o Chega o teve ou não, mas era muito importante descansarem o Parlamento, não sei se tem algum parecer jurídico ou não, porque que nasce socialista, tarde ou nunca sem direita, estas emendas pouco funcionarão, mas era muito importante que não se corresse este risco. Eu sei que não vou espantar o Sr. Deputado Bruno Dias ao transmitir-lhe que não concordo em quase nada com o que diz, porque, de facto, nós temos uma visão muito diferente. Nós, no PSD, valorizamos o facto de um setor económico estar aberto às pessoas. Que as pessoas que trabalham, que arriscam, que se esforçam, que criam uns empregos, que trabalham, que sobem na vida, que ganham dinheiro, que possam fazê-lo também na energia. Por vossa vontade, haveria um player, uma empresa, um dono de todo um setor económico, sem oportunidade para ninguém fazer dinheiro, sem oportunidade para ninguém participar nele. Isto tem vantagens económicas e depois tem outras sociais, de investimento na rede, de concorrência e de preço, Sr. Deputado, porque o que sobe o preço brutalmente não é o mercado. O Sr. Deputado faz aqui este exercício de o mercado está a subir os preços. O que está a subir brutalmente os preços é a invasão, que os senhores não chamam de invasão, e a guerra, que ainda não chamaram de guerra também. Isso é que está a subir preços brutalmente. É isso que está a subir. E é por isso que era muito necessário mesmo, era uma visão equilibrada de tudo isto, que vários governos em Portugal já prosseguiram. Uma visão equilibrada, que não é de nacionalizar tudo. Qualquer dia só falta nacionalizar a Quinta da Atalaia também. É nacionalizar aqui, nacional ali e acolá. A Comissão das Rendas Excessivas, olha este exemplo bom, a Comissão das Rendas Excessivas, que os senhores do Bloco de Esquerda obrigaram o Partido Socialista a votar, nos considerandos de rasgar todos os contratos que hoje instituem os sobreganhos dos renováveis, que são hoje 4 mil milhões de euros, que estão a segurar os preços, que estão a fazer face à crise energética, há bem pouco tempo, e há bem pouco tempo, porque eu já cá estava, estavam os senhores ali a pedir ao Governo para rasgar esses contratos, a pedir ao Partido Socialista que os rasgasse. É curioso que venham falar dessas políticas, que são políticas públicas, de governos com visões equilibradas do sistema. E, portanto, esse espírito chavista na energia não funciona em lado nenhum, também não funcionará em Portugal. Eu gostava muito que o PCP pudesse fazer um caminho renovável, de deixarmos de depender de fóssil, deixarmos de depender dos outros, e um caminho equilibrado com investimento privado, com participação das pessoas, de forma harmoniosa, para que Portugal possa mesmo evoluir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui há pouco o deputado Bernardo Blanco chamava à regulação, à tarifa regulada, uma situação de dumping. E na exposição de motivos da proposta de lei que a Iniciativa Liberal aqui traz, até se diz mais que ao reabrir a possibilidade de retorno ao mercado regulado numa situação de pico dos preços de energia, que se desfere um golpe sem precedentes num mercado que levou décadas a construir. Isto é uma diferença ideológica, é uma diferença de atitude também, que é salutar e que é importante, mas também deve ser, de certa forma, enfatizada, que é que numa situação de pico dos preços de energia, a Iniciativa Liberal tem pena do mercado que demorou décadas a construir. Bem, eu tenho pena das pessoas que estão a pagar esse pico dos preços de energia. E acho que as pessoas, ao contrário dos mercados, têm contas para pagar, passam frio em casa, e em Portugal passa-se muito frio em casa. As pessoas procuram alternativas quando a energia é cara para se aquecerem, alternativas que são perigosas. Morre-se, sim, em Portugal, como já se morria há décadas, e é um problema que ainda não resolvemos, e é para essas pessoas que os mercados, de facto, se regulam. Porque eu sei que os liberais acreditam nos mercados, agora percebemos que os mercados é que não acreditam nos liberais. Mas aquilo que nós temos que fazer é proteger as pessoas do disfuncionamento dos mercados, ao mesmo tempo que criamos e regulamos mercados novos para onde temos que nos dirigir, nas renováveis, superando, transcendendo o mercado do gás, que agora, do qual nos tornámos demasiado dependentes e de que aí sim nos temos que libertar. Caros colegas da Iniciativa Liberal, mais liberdade, menos opressão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado não teve graça nem teve razão, porque o Sr. Deputado veio falar do Reino Unido porque não tinha lido nada sobre o gás. Não tinha lido nada sobre o gás. Mas sobre o Reino Unido, basicamente, a curta política, felizmente, do Partido Conservador, repito, do Partido Conservador, foi descer impostos e aumentar a despesa. Isso é muito mais parecido com a política que o engenheiro José Sócrates teve. Não tem nada a ver com o que nós defendemos, que é